Porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da Previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia, vamos ver aqui tudo certinho, que eu estou fora do estúdio, eu fico um pouquinho... Quarta-feira, dia 10 de abril, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta aqui na Genial. Como vocês podem ver, pelo segundo dia seguido, estamos fora do estúdio, mas amanhã voltaremos para o estúdio. E também o conteúdo que você está acostumado, você vai ter neste fechamento de mercado. Do meu lado aqui, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Igor. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, infelizmente a alegria de pobre dura pouco, a alegria de emergente dura pouco. Simplesmente a gente veio com uma inflação muito positiva, tanto no número cheio quanto no core. Foi uma alegria os 30 primeiros minutos do pregão brasileiro, tá? Mas depois veio um número que é extremamente importante, a inflação americana, e veio muito ruim, tá? E esse número pode ser um divisor de águas, porque o mundo vivia sobre um grande dilema. Qual era a inflação correta? A do último trimestre do ano passado, que foi muito boa, ou a inflação do janeiro e fevereiro, do primeiro bimestre desse ano, que veio ruim? Essa terceira inflação seria importante para ver qual era a narrativa. Infelizmente, essa inflação de março veio muito ruim, praticamente descartando que o sonho do pessoal do Fed, do Jay Powell, de algumas pessoas, que a inflação de janeiro e fevereiro tinha sido apenas um susto, apenas uma sazonalidade, tá? Realmente a inflação vem bem ruim, os juros explodiram, e tem coisa para falar, tem coisa para desenvolver, tem bastante tese aí para a gente conversar. Estou te devolvendo, Denise.
Maravilha, obrigada, Motinha. Gente, o Igor Bastos vai participar aqui com a gente, daqui a pouco ele está aqui, a gente está esperando ele conectar um computador um pouquinho mais rápido do que o dele, por enquanto. Então eu vou apresentar o Rafael Errara, do time de análise de fundos de investimento imobiliário aqui da Genial. Tudo bem, Rafa?
E aí, Denise, tudo certo? Boa tarde a todos aí. Hoje, quarta-feira, vamos falar um pouquinho de FIIs, né? Falar de dividendos, fatos relevantes, dar um geralzão aqui.
Maravilha, obrigada, viu, Rafa? Gente, então é o seguinte, a hora que o Igor entrar, ele vai falar das ações dele. Por enquanto, então, eu vou devolver a bola para o Motinha, que hoje o assunto também está na seara dele, e ele já vai poder explorar mais inflação, expectativas de juros, etc, etc. Vamos lá, Motinha.
Bom, então, só para a gente começar aqui, vamos pelas notícias boas, tá? O IPCA no Brasil era esperado uma inflação no mês de 0,25 e veio 0,16, fazendo com que a inflação de 12 meses no Brasil caísse de 4,5 para 3,93 e o mercado esperava 4,01. Ok, essa foi a inflação cheia. Vamos tentar ver a beleza dessa inflação brasileira, como é que está o core, como é que está a inflação subjacente, etc. E aí a gente teve umas notícias muito boas, tá? Que mostrou que a inflação brasileira está com uma cara boa. O core da inflação brasileira veio para 3,8 em 12 meses, está tudo maravilha. Com essa inflação, o mercado voltou a discutir Selic final de ciclo entre 9,5 e 9,75. A gente chegou ao ponto, quem diria que eu viria isso uma vez na minha vida? Essa linha cinza é a inflação, é a média de 3 meses do core, da inflação core do Brasil, tá? Apontando para baixo. Veio aqui, tomou um susto em janeiro e voltou a embicar para baixo, ao contrário da inflação dos Estados Unidos, tá? Então, realmente, esse grande número que estava todo mundo esperando, que era a inflação americana, no meio de um cenário que a gente tinha lá o board do Fed extremamente dividido, tinham 10 pessoas que votaram por 3 cortes ao longo de 24, e 9 votaram 2 ou menos cortes em 2024, totalmente dividido. As últimas informações da tese atividade econômica surpreendeu para cima, payroll principalmente na sexta-feira. Isso já colocaria uma pimenta na chance de um desses 10 que votaram por 3 cortes migrar para a turma do 2 cortes. Aí veio a inflação americana, senhores, que olha só como ela veio. Era esperado, no mês contra mês, uma alta de 0,3, veio 0,4, vindo de 0,4. O core era esperado 0,3, veio vindo de 0,4 e veio 0,4 também, tá? Em outra maneira de olhar, era esperado que a inflação caísse o core de 3,8 para 3,7 e ficou no 3,8 cheio. Era esperado que subisse de 3,2 para 3,4, viesse para 3,5. Qual é a primeira mensagem? Há 6 meses atrás, essa inflação core dos Estados Unidos rodava 4,1. Lá na pivotagem do Fed, lá em dezembro, era 4,1. Passou-se quase 6 meses e estamos em 3,8. Ou seja, a melhora foi muito marginal. Ah, vamos olhar aquela inflação super importante, aquela inflação que tira o preço do aluguel, que é 40% do CPI americano, que era conhecido como super core, que deu susto em janeiro, fevereiro. Não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Olha como foi a inflação do segundo semestre do ano passado, que o mercado se animou, não é à toa que o Fed pivotou em dezembro. Lá o Waller foi muito vocal, dizendo que, poxa, ele via corte de juros nos Estados Unidos porque a economia estava desacelerando e a inflação estava desacelerando de forma saudável. Esse supercore estava rodando ali 3,70 em outubro, foi aquela inflação que printou em novembro, que o mercado voou. Lembra como o mercado voou em novembro e dezembro? Porque o mercado chegou a atribuir chance de 80% de chance de corte em março. Então a inflação saiu de 3,70, 3,87, 3,90, tudo ali sub 4, aí aquele sustão de janeiro, 4,27. Aí fevereiro veio um pouquinho pior, não foi a magnitude do susto que foi em janeiro. Aí o mercado estava esperando hoje, quem está certo? Isso aqui ou esse último trimestre do ano passado? O centro da inflação, o processo desinflacionário nos Estados Unidos continua numa velocidade menor que se esperava? Ou ele travou, ele parou de melhorar? Ou reacelerou? Tá? Hoje, a interpretação é que o processo de inflação nos Estados Unidos parou de melhorar, congelou. Se vai parar um pouquinho e vai voltar a cair, ou se vai parar agora e vai começar a subir, as pessoas não sabem. Por que eu estou falando que esse número de hoje foi uma divisão, pode ser um divisor de águas? A gente precisa de mais números, tá, senhores? Amanhã tem o PPI, por exemplo. É porque o mundo vivia duas narrativas. Quem estava certo? A inflação desse último trimestre, que aí permitiu os 3 cortes, ou não, Mota, essa inflação de janeiro e fevereiro não foi sazonalidade, não foi um susto, não foi um bump, é uma coisa estrutural. E o mercado olhou hoje e falou, poxa, essa discussão de juros dos Estados Unidos, que quando é que ele vai cortar, ficou para setembro. Mudou completamente. Hoje, à luz dos dados que a gente tem hoje, o mercado já está interpretando que a inflação do último trimestre do semestre do ano passado, que foi o outlier. A inflação mais real é a que a gente está vendo nesse início de ano, nesse primeiro trimestre de 2024. Então, essa é a história, essa fez com que o mercado reavaliasse muita coisa. Tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, nos juros americanos de 2 anos, na hora que saiu esse dado, olha a paulada que ele deu. Tá? Olha o que aconteceu com o dólar globalmente também, olha a paulada que ele deu às 10 horas da manhã, desculpa, às 9:30 da manhã. Isso, com essas palavras, o que significa isso? Olha como é que foi a distribuição de probabilidade de corte de juros. Simplesmente, o mercado caiu para 17% a probabilidade de cair em junho, e agora o mercado está vendo, até setembro, 23 pontos de corte. Se lembra que o mercado ficava discutindo? Ah, é 65%, 65 pontos, 62,5%. O mercado foi para 41 pontos, o número de corte ao longo de 2024. Tá? Não é nem duas quedas, tá, senhores? Se fosse duas quedas, teria 50 aqui. Tá? Nem duas quedas. Então, isso mostra que reapareceu o fantasma do mundo. Como é que vai ser a inflação dos Estados Unidos? A discussão, no mínimo, migrou. Será que o Fed consegue cortar? Já está em 41 pontos, tá, senhores? Será que o Fed vai poder cortar? A princípio, começa em setembro. Será que a inflação vai permitir? A atividade econômica, o Fed tem todo motivo para esperar que a atividade econômica está forte. Então, com os dados de hoje, para que o Fed vai cortar? Aí abre espaço para as pessoas que sempre foram muito duras, sempre tiveram viés. Esse é o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro. É aquele cara que falava que o Fed Fund tinha que ir para 6, etc. O que ele disse hoje? É preciso levar a sério a possibilidade que o próximo movimento das taxas seja para cima e não para baixo. Esse não é o cenário, o cenário central dele, tá? O cenário central dele, ainda que o próximo passo é de corte. Só que já não vê mais corte esse ano, e ele falou, e faz sentido, senhores. Não dá para descartar que o próximo movimento nos Estados Unidos seja de alta. Então, só nessa dúvida, por isso que eu achei que o dado de hoje ele é um divisor de águas, porque praticamente enterrou esse cenário de inflação benigna do último trimestre ano passado. Praticamente enterrou. Então, o mercado agora está discutindo, vai conseguir dar duas? Não é nem vai conseguir dar três, vai conseguir dar duas? Quando vai começar? E todo o número de inflação vai ganhar uma importância maior. Daqui até junho, senhores, tem muito dado, tem muita coisa, a gente amanhã tem o PPI, tem mais três inflações, mercado de trabalho, mas o dado de hoje fez o mercado migrar para a sensação que a inflação é muito mais resiliente do que sonhamos no ano passado, o que fez com o Jay Powell sonhasse, que fez o Jay Powell pivotar lá em dezembro, que deu bastante pilha para o mercado, e agora o mercado está se reprecificando frente a uma nova realidade. Ô, Mota, por que que a Bolsa americana até permaneceu resiliente? Pô, caiu no % Dow Jones, 0,95 SP500. Aí eu gostaria de ver colocar alguns detalhes para vocês, tá? Tudo é uma narrativa. Para mim, a Bolsa se prendeu numa narrativa que, pô, a economia americana é tão top que mesmo com juros de 5,33, se tiver que ficar com juro parado esse ano todo, as empresas americanas vão crescer lucro a 15%, a economia americana vai continuar crescendo 2,5%, ou seja, a economia americana é tão top que consegue crescer até com juros 5,25%. Essa boa performance da Bolsa também, boa, né? Menos ruim performance da Bolsa americana, também eu acho que está ligada a que sexta-feira começa a temporada de balanço e já começa com os bancos, tá? Lembrando que bancos é uma proxy de PIB, eu acho que o resultado vai vir bom e todo mundo vai querer olhar para frente. O que que os bancos estão olhando? Qual a sinalização que os bancos vão dar para frente? Então, sexta-feira começa a temporada de balanços. Essa temporada pode estar sendo o gatilho para o mercado segurar uma realização maior. Botar um disclaimer. Eu acho caro, então eu fico olhando, poxa, quando vai ter um motivo para realizar? Talvez nunca tenha, tá? Mas a princípio que eu quero passar, essa realização mais contida hoje, eu atribuo ao evento temporada de balanços e essa narrativa que a economia americana é tão top que consegue trabalhar mesmo com juros de 5,33. E Brasil nessa história inteira, o que sobra para o Brasil? Bom, Brasil, senhores, com a sensação que os juros dos Estados Unidos possa cair só em setembro, praticamente o mercado já precificou que o Selic no Brasil não pode vir abaixo de 10, tá? Quem estava comprado na tese do real, que era em função de commodities, transações correntes muito positivas, tudo é verdade, senhores, tudo é verdade. Uma coisa que me chama atenção, antes, quando o Brasil crescia 2, 3%, o déficit de transações correntes do Brasil crescia porque a importação crescia muito. Não é o que está acontecendo, tá? Mas o fato é, O número de hoje fez as pessoas reverem apostas sobre o Brasil. É importante, os multimercados que tinham kit Brasil muito grande, esses já praticamente zeraram suas posições e nem vão ser muito pegos amanhã, segundo o meu cheiro, a minha percepção, tá? Mas o fato é, olha o que, que aconteceu com o real. Subiu 1,31, é a maior alta intradiária desde janeiro. Não foi um evento do real. O grande impacto dessa inflação hoje é nos juros americanos, que por sua vez são nas moedas globais. Não é à toa que dá para ver isso pelo comportamento do dólar, daquele famoso DXY. E quem é o grande perdedor? Olha o euro. O euro provavelmente o Banco Central Europeu vai cortar os juros em junho, tá? Porque a atividade lá está brigando para ser um 0-0. Olha o euro quando saiu, caindo 1,06. Será que o mercado vai voltar a discutir paridade no euro? O fato é, o grande impacto é nas moedas. As bolsas, eu acho que tem a proteção da temporada de balanço. Amanhã, por exemplo, a gente já vai abrir o dia que provavelmente, com o Banco Central japonês tendo que atuar, porque hoje furou aquele 152 ien por dólar aqui, ó, 153,15. Se o Banco Central japonês não atuar, hashtag é 155, hashtag é 160. Tá? Lembrando que a moeda japonesa desvalorizou mais de 15%. Então, o resumo da história é, o mundo estava na esperança de que a inflação pudesse ser um bump. 10 das 19 pessoas do Fed tinham esse cenário. Esse cenário praticamente foi enterrado hoje. Obviamente, a gente vai ter mais inflação até lá. Esse cenário pode ser retomado. Com esse cenário de corte de juros só em setembro, o mundo está reavaliando muita coisa e o primeiro impacto é nas moedas. E o real sentiu como gente grande, mas não foi uma exclusividade do real. A moeda Colômbia perdeu 0,93, a moeda do Chile perdeu 1,31, a moeda sul-africana perdeu 1,27. Todas as moedas, olha a moeda húngara aqui, 1,25, Polônia, todas as moedas perderam bem. Tá? Então, primeiro impacto na moeda, Bovespa e juros brasileiros. Bom, juros brasileiros, mercado praticamente tirou o corte, tá? Olha aqui, ó, 9,87 é o mais baixo, 9,87 mais 10 pontos, estamos falando de 9,97. Pô, tem coisa boa na nossa bolsa? Com certeza tem coisa na nossa bolsa, mas com esse novo cenário de juros, eu evitaria empresas que muito alavancadas, que apesar de ter o EBITDA sensacional, na última linha, quando paga os juros vão continuar alto por muito tempo, tá? O próprio mercado está falando isso, tá? 10%, só vai poder chegar a cortar 10% e depois vamos ver como é que fica. A moeda. Eu acho que a moeda, ela pelo nível, pode encontrar seu conforto, tá? Ali, quem sabe a 5,10, 5,20, entra vendedor de dólar, olhando os fundamentos da balança comercial, as transações correntes, a entrada de dólar no país. Eu acho que dá uma certa garantia. Bolsa, eu fico pensando, poxa, o PIB brasileiro, hoje um concorrente nosso falou em PIB brasileiro crescendo 2,3%. Poxa, a nossa bolsa também tem ganho nominal, ela também fatura em reais, ela também absorve esse crescimento mais alto do Brasil e também ela absorve a inflação. Então, eu não sou vendedor de bolsa brasileira, eu acho que tem muita coisa boa, não sei se tem que ir para as empresas ligadas mais a commodities, eu olharia empresas que não são sensíveis a juros, ou seja, empresas não muito alavancadas. Então, para passar para a turma aí, Denise, eu quero dizer o seguinte, esse dado de hoje foi um divisor de águas e o Jay Powell sempre falou mais importante do que o payroll de sexta seria esse CPI de hoje. E esse CPI você tenta distorcer, torcer, tentar olhar tudo por dentro, por fora, você não consegue ter nenhuma notícia boa. Só para vocês terem noção, a moto é petróleo, ok, apareceu em transportes aqui. Mesmo aluguel veio rodando a 6% ao ano. Tudo que é essa barrinha aqui maior são as maiores altas, tá? Quem quiser procurar, tá no Twitter. Se você olhar a inflação anualizada, em 3 meses já está em 4,6. Janeiro, fevereiro, olha, já está em 4,6. Um mês, 4,6. Tá? Então, realmente, você tenta achar alguma coisa de boa na inflação, você não encontra nada. E olha quem foi o grande cara que apanhou na Bolsa Americana, o ETF de Real Estate. A maior queda desde junho. Você pode ver por aqui, senhores. Quem não tem acesso a esse site é de graça, tá? FINVIZ. Olha só, olha quanto caiu o Real Estate hoje nos Estados Unidos. 4,3. Segunda maior queda, bancos. 1,57, materiais básicos, tá? É, o que se segurou foi a única coisa, energia, tá? Então, resumo, divisor de águas, a tese que era um susto à inflação ficou para trás, e se o Banco Central americano postergar a queda de juros, muitos bancos centrais vão ter que parar de cortar juros, ou até onde eles imaginariam cortar, eles vão ter que cortar menos do que imaginariam, que eu acho que é o caso do Banco Central brasileiro. Lembrando, Roberto Campos Neto, ele sempre falou, o evento mais importante era o CPI de hoje, e o CPI de hoje não ajudou nada o Roberto Campos, não é à toa que o mercado já foi para o seu preço aqui, ó, falando que não pode ser abaixo de 10. Isso aqui já fala por si só. Denise, eu estou te devolvendo.
Tá, joia. Super obrigada, Motinha. O Igor entrou aí na nossa transmissão. Ainda bem. Que bom, Igor. Então, já dá o seu recado. Já fala aí para a gente como é que a Bolsa se comportou hoje.
Boa, obrigado, Denise. Estava enfrentando problemas técnicos aqui no computador. Uhum. Tá, o pessoal que assiste e acompanha as lives da Genial vai pensar que eu peguei o computador do Heitor aqui, mas não, meu computador é tão ruim quanto. Brincadeiras à parte, o Ibovespa sofrendo, né? Acho que o Mota pintou bem o plano de fundo dessa tela que foi o dia de hoje. O Ibovespa sofreu bastante com essa mudança de expectativa, acho que principalmente em relação ao que vai acontecer com a política monetária dos Estados Unidos. Várias empresas ligadas aí à economia local, que são sensíveis a juros, acabaram sofrendo bastante. Mas assim, se a gente vai olhar a figura geral do Ibovespa, a gente tivemos apenas 5 empresas no positivo, tá? Então as outras quase 80 empresas aí, mais de 80, em queda, né? Os grandes destaques acabaram sendo as empresas que não só estão alavancadas, mas também sofrem com esse movimento de choque do petróleo. Hoje a gente observou mais uma escalada do conflito lá no Oriente Médio. Agora há pouco, às 5 horas da tarde, o primeiro-ministro de Israel falou sobre isso, falou que vai ter retaliação. Então, assim, o petróleo realmente reagiu. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico depois do ataque. Lá por volta das 2h30, 2h20 mais ou menos, e aí o petróleo começou a operar em alta. Algumas empresas que são relacionadas ao petróleo tiveram um desempenho bom, mas nem tão bom assim. O grande destaque hoje acabou sendo Petrobras, mais uma vez cercada aí pela questão da política de dividendos, né, se vai ter ou não dividendo extraordinário. Aparentemente já foi definido e teremos realmente o dividendo extraordinário. Agora, a questão que o mercado especula é o tamanho desse dividendo extraordinário, lembrando que depois dos 15% de queda de Petrobras, depois do resultado, quando foi anunciado que não haveria o pagamento de dividendos extraordinários, a gente viu a ação corrigindo 15%. Hoje, a ação de Petrobras já recuperou pelo menos 10% dessa queda, tá? Então, está operando ali Petro 4, que é o que a gente acompanha, né, que bateu os 42, hoje fechou a 39,59, mostrando que realmente o que o mercado queria era ter uma certeza de que talvez a duration do case, né, diminuísse um pouco, com você trazendo mais
a duration
pra perto
do case?
Aí. O tempo que você vai demorar, vamos colocar dessa maneira para facilitar um pouco o entendimento. O tempo que você vai demorar para reaver o dinheiro que você coloca em Petro, né, a TIR, também a taxa interna de retorno, ela vai estar mais próximo dos valores atuais aí, né? Você tem mais fluxo de caixa entrando no bolso do acionista, mais próximo do atual presente. Isso acaba tirando um pouco de risco do case de Petrobras. A gente sabe que, querendo ou não, o investidor está de olho nos movimentos políticos, então qualquer sinalização que a gente tenha de que o fluxo de pagamentos da companhia vai ser distribuído para o acionista e não vai ser gasto investindo em projetos que não são estratégicos ou que não fazem tanto sentido, acabam sendo positivos. Não é à toa que Petro lidera as maiores altas do Ibov no dia de hoje, tá? Aí tivemos algumas mudanças de recomendação que acabaram também influenciando no desempenho dos ativos, falando especificamente de uma ação PETS que acabou sendo rebaixada pelo BBI, né? Foi rebaixada para neutra, ela estava com recomendação de compra, acabou ajudando a pressionar o desempenho de PETS no dia de hoje. E também tivemos algumas coisas aí relacionadas ao setor de construção civil, alguns fatores que saíram, divulgações de prévias operacionais. Moura Dubé e Cirela foram as duas que divulgaram, mesmo com resultados assim prévias, até que para o período, né, sazonalmente surpreendendo, né, o primeiro trimestre geralmente é mais fraco em termos de lançamentos e vendas para as empresas do setor de construção civil, acabou surpreendendo, mas mesmo assim, esse mau humor lá fora acabou contagiando o setor, não permitiu um bom desempenho. E aí, por final, acho que a última notícia relevante que vale a pena da gente destacar aqui antes de mostrar um pouco em números como foi o dia, foi a decisão do CAD em relação à negociação entre Minerva e Marfrig, na venda das plantas locais aqui, né, na América do Sul, da Marfrig para Minerva. O CAD deu um parecer ali, deu uma satisfação um pouco cautelosa em relação à negociação, de que poderiam ocorrer alguns remédios, né, no sentido de que algumas plantas poderiam não ser aprovadas nesse processo de desinvestimento. Minerva cai e Marfrig também cai. Tá? E aí vale a pena lembrar que quando a negociação foi anunciada, quando essa oferta da Minerva para Marfrig foi anunciada, as ações da Minerva caíram bastante. Né? A gente observou uma reação bem negativa, justamente porque o mercado entendia que existia algum nível de incerteza em relação ao momento em que a Minerva estava comprando e o quanto ela estava pagando por aquelas plantas. Né? Então, você estava se alavancando para fazer uma compra num possível momento onde o ciclo do gado estaria próximo do seu melhor momento. Né? Então, você estaria pagando caro, comprando no topo de ciclo aqui, foi um pouco da interpretação do mercado. E hoje a gente vê até uma reação um pouco mais forte do ponto de vista negativo para as ações da Marfrig do que para a Minerva. Tá? Eu vou colocar na tela já para ilustrar e passar rapidamente um pouco, só para mostrar o que foi o dia de hoje. Vou pedir para o Caio Aquino colocar. Eu não sei se dá para ver, Caio. Acho que eu vou dar um zoom um pouquinho a mais aqui, que eu acho que fica melhor para acompanhar. Falando de maiores altas e maiores baixas, tá? Eu falei para vocês, Petro 3 e Petro 4 acabaram sendo as duas maiores altas, Petro 3 com 3,02 de alta, Petro 4 com seus 2,22, aí seguido de Petro Recôncavo com 1,70 e temos Embraer e Petro Rio. Embora a gente não tenha falado aqui de 3R, e é uma empresa de petróleo, deveria ter respondido a esse movimento do petróleo, hoje foi divulgado aí um memorando entre 3R e Enalta. Além dos dados de produção da 3R que foram divulgados, os dados vieram, eu diria, que em linha com o que o mercado esperava, mas esse memorando aí de meio que um acordo entre Enalta e 3R, que sinaliza que provavelmente a fusão das companhias vai acontecer, acabou que gerou uma reação de certa forma negativa, e Recôncavo, que estava do outro lado, né, que também estava nessa briga aí de fusão com a 3R, né, fazer uma nova empresa, na verdade, você separar os ativos onshore e offshore, acabou tendo uma reação positiva no dia de hoje também, 1,70, e destaque para a Embraer, que figura aqui com seu 0,89. Então foram apenas cinco altas, aqui estão as cinco maiores altas. Do lado negativo, Denise, tivemos a Azul, foi a maior queda do dia. Acho que esse cenário, essa combinação de juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo, e combustível subindo, petróleo subindo, conflito escalando, o câmbio também não ajuda tanto, acabam prejudicando as empresas do setor aéreo. Né? Então a Azul aí com seu 6,93 de queda, Pets a segunda maior queda do dia, com 6,19. Minério de Ferro também não teve um dia excelente, né? Acho que, na verdade, se a gente for olhar até o desempenho de Seminha, como a terceira maior queda do dia, com 6,08 de queda, acho que reflete um pouco desse mau humor generalizado, mas vale a pena lembrar que Seminha é uma empresa que tem muito mais do crescimento na perpetuidade do que Vale. Então, assim, além dela sofrer com o minério, ela também vai sofrer com os movimentos de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que acaba sendo a taxa de desconto aí para as empresas, né, para o fluxo de caixa que a gente traz a valor presente. Então o Semin tem um efeito dobrado aí, eu diria. Tá? E aí CVC, né, também acaba acompanhando as empresas de aviação, o setor de turismo sofre bastante com petróleo, com dólar, aí também com taxa de juros, setor alavancado, e Lojas Renner aqui mais ligado ao consumo discricionário, e aí se a gente for descendo aqui, Arezzo também está dentro, MRV que está no setor de construção civil, que o Mota comentou aqui também, aparece como uma queda relevante, enfim, várias empresas em vários segmentos aqui em queda, e quedas expressivas, né? Foi realmente um dia onde foi piorando ao longo da tarde aí, mas um dia generalizado, de quedas generalizadas, né? 81 empresas em queda. Quando a gente vai falar de desempenho setorial, para a gente tentar quebrar um pouco dessa visão aqui, que salvou, acabou sendo petróleo, né? Energia puxou Petro aqui, e Prio e Recôncavo, e na ponta contrária, são justamente as empresas mais alavancadas, né? Tirando o setor de financials, que eu diria que acaba sofrendo com talvez um rotation aí, um risk-off, os investidores estrangeiros saindo de Brasil, acaba financials é um peso muito grande na bolsa, né? Acaba levando financials para baixo, mas a gente tem os setores mais alavancados, né? Saúde, real estate, consumo discricionário figurando aqui na ponta de pior desempenho. Se a gente for olhar nos maiores pesos do Ibov, que é uma tela que eu sei que vocês gostam bastante de olhar, vale 1,52 de queda, uma contribuição muito forte aqui para a queda do índice, acabou netando, né, contrabalanceando o desempenho positivo de Petro. Embora a gente tenha Petro 3 também, mas se somar Petro e Vale aqui, o Ibov ficou no 0-0 e aí o desempenho ruim acabou sendo por parte das outras empresas. Mas Itaú cai bastante, 2,11, com quase 200 pontos de contribuição na queda. Banco do Brasil também cai, Eletrobras também cai, Bradesco cai, B3 cai, VEG cai, assim, de maneira generalizada, quedas nas empresas de maior capitalização. Tá? E aí, para falar de volume negociado, que eu acho que é uma última tela que vocês também gostam de ver, a gente teve hoje 23,3 bi de volume negociado. E aí, quando a gente vai olhar na ponta vendedora, que era o destaque que eu queria chamar a atenção para vocês, Goldman Sachs figura como a corretora que operou o maior volume de venda, né? Entre comprados e vendidos, o maior volume vendido veio de uma corretora estrangeira. Merrill Lynch também figura aqui entre o top 3, entre o top 5, né? JP Morgan. Então, muito provavelmente, um dia aí que o investidor estrangeiro resolveu desligar o modo risco e voltar com seu dinheiro para casa, tá? A última visão que eu gosto de mostrar para vocês e que não está aparecendo na tela, deixa eu ver se eu consigo trocar de tela aqui, Denise, porque quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Eu acabei compartilhando uma janela só, e aí, vamos lá. Esta tela aqui. Agora sim.
Achou?
Agora sim. Essa tela aqui eu gosto bastante de mostrar, porque ele mostra um pouco do resumo do mercado no dia de hoje, né? Eu comentei do petróleo, vocês conseguem ver aqui que foi lá por volta das 2h30, os ataques aconteceram, o petróleo disparou 1,25 de alta, acabou carregando as empresas de petróleo que se livraram desse modo queda generalizada do dia de hoje. O dólar aqui, frente ao real, também numa alta forte, 1,31 de alta, já operando próximo dos 5,10 aqui, acabou prejudicando a Azul. E a última coisa que eu queria chamar o destaque é o DI, né? Curva de juros abrindo bastante. Curva de juros americana abriu muito, acabou puxando o Brasil, a gente tem falado bastante disso, mas quase 20 pontos de abertura. Isso aqui não é normal, tá? Curva de juros abrindo nessa magnitude não é normal. Acompanha bastante o movimento lá fora. Se a gente for olhar o 10 anos americano, eu tenho aqui na televisão, quase 18 pontos de alta, tá? 18 pontos percentuais de abertura. Então, foi realmente um dia onde o mercado revisou a sua janela e expectativa de crescimento, de sua janela de horizonte aí para as taxas de juros no mundo inteiro, e Brasil não ficou de fora disso. Então, basicamente, era o que eu tinha para passar aqui. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não tiver, me avisa logo que eu já vou embora para casa.
Fica aí, menino, fica aí. Tem pergunta para o Motinha. Motinha, boa. O Rafael, antes vou pedir like, gente. Deixa o like aí para o esforço de reportagem desse grupo, fazendo a live aqui, cada um no seu cantinho, mas te dando o recado. Motinha, Rafael pergunta, você acha que o BC pode segurar a queda dos juros em razão do governo não estar repassando o aumento dos combustíveis?
Bom, eu acho que o problema não é esse não, tá? Acho que o problema em relação a segurar a queda dos juros é os Estados Unidos não cortar os juros tão cedo, e isso limita a diferença, estreita muito a diferença do juro americano a 5,35, 5,33 que é o CDI, com o nosso juro ali muito abaixo de 9,5, o mercado foi para 10. A questão da Petrobras segurar o combustível deve estar defasada ali um pouco acima de 20%, 21%, a gente já viu 25%, a gente já viu perto de 30%, O que eu vejo da Petrobras, eu não sou especialista, o time do Zé é, mas eu chutaria que se a Petrobras desse de 10% a 15% de aumento na gasolina, equivaleria a 0,25% da inflação nesse ano. Então, a inflação que hoje vem com a cara muito boa, poderia voltar ali para os 4%. Tá? A principal mensagem que eu quero passar para vocês, a discussão de juros no Brasil, como o próprio Roberto Campos falou, é muito mais a questão do Fed. Tá? É muito mais a questão do Fed. Em relação a NTNB, aquele papel que fica rodando acima, perto de 6%, etc., hoje foi para cima de 6%, super normal. O que eu vejo desse ativo? Eu gosto, mas quem tem a esperança de fazer um ganho de marcação a mercado, eu acho que não tem gatilho para fazer esse mercado resolver performar bem. Tá? Não tem nenhum grande gatilho. O que vai fazer? Vocês esperam que o fiscal brasileiro melhore? Qual é a chance do orçamento de 25 melhorar ou piorar o fiscal? é piorar um pouco, não muito, mas um pouco. Eu não vejo gatilho para esse mercado melhorar enquanto o mercado não voltar a discutir quando que o Fed vai poder realmente cortar juros. Por enquanto, o nosso cenário é que o Fed corte os juros em setembro, é que o mercado está precificando, Denise.
Maravilha, super obrigada, Motinha. Seu tchauzinho.
Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Morning Call. Lembrando, hoje tem inflação na China, tá? Vamos ver se a China continua exportando deflação com queda do PPI. Amanhã a gente tem o PPI também nos Estados Unidos. Então espero vocês amanhã, tenham todos uma excelente noite.
Motinha, super obrigada, viu? Até amanhã. Seguinte, antes de chamar o Rafael Errara, eu quero chamar o vídeo do Felipe Villegas, que hoje é dia de estratégia em ação, e o Felipe deixou aquele recadinho para a gente. Vamos lá.
Fala, pessoal do Fechamento, tudo bem? Bom, as coisas não estão muito fáceis, né, no mundo e principalmente aqui no Brasil, mas temos aí o Estratégia em Ação do mês de abril para trazer, quem sabe, uma luz para a gente aí, através de informações, sempre olhando aí o mercado por debaixo da superfície, na busca aí de grandes oportunidades. Relatório aí do mês de abril já está no ar.
Joia, um beijo para você, Felipe Villegas. O Caio vai colocar no chat para vocês o link para o programa, tá? Que já está no ar. Rafael Errara, meu querido, o que temos de novidade aí do mundo dos fundos imobiliários?
E aí, Denise, tudo certo? Bom, tudo falar bem. Um pouquinho aqui de FIIs, né, quarta-feira. Acho que a ideia é que a gente passar um pouquinho pelos dividendos, a gente passar aqui também um panorama geral e comentar sobre os principais fatos aí da última semana. Então, deixa eu apresentar aqui a minha tela. Deixa eu já estar aqui. Boa. Então, a gente teve aqui o Repeteco aí de março, né? Então, a gente teve 13 fundos ali anunciando seus dividendos. Então, a gente teve, dentre eles ali, logística, recebíveis e escritórios. Então, a gente tem aqui um primeiro, GGRC, que é um fundo de logística das Agros. Ele anunciou o mesmo patamar de dividendo, que inclusive teve um fato bastante curioso desse fundo, que ele anunciou de forma errada o dividendo, porque ele fez um split de cotas, né? Basicamente, ele teve que dividir depois de 10, na base 10, mas o dividendo aqui veio no mesmo patamar, pagando um dividend yield aí de 9%. A gente teve também FOF aqui, o fundo do BTG, pagando um dividend yield de 10%. Logística também, com Blue Macau, BLMG, na casa dos 13%, um fundo que está bastante amassado. Agora a gente entra aqui em escritórios, BTG também aumentando seus dividendos. BTCI, recebíveis, mantendo o mesmo patamar, que inclusive é um dos nossos top picks aqui para o ano. Dividend yield ali, agora caindo aqui para casa dos 10,7, se valorizou bastante aí ao longo dos 3 primeiros meses. Mas a gente tem também aqui outros fundos que fizeram aqui o seu anúncio. RBRL, em termos de logística, mantendo o mesmo patamar. RBRP, que tem aquele ativo no River One, aumentando seus dividendos. Então, é um fundo aqui que, de fato, vem fazendo essa reciclagem de ativos, né? Conseguiu vender alguns ativos pontuais, conseguiu repassar, de fato, o guidance que eles tinham prometido, em um aumento de 25%, um yield aqui anualizado de 7%. E a gente fecha aqui com dois fundos aqui da REC. Então, eles têm o REC-R, que é o de recebíveis, aumentando seu dividendo, então, jogando aqui de 0,88% para 0,94%. E agora o de escritórios teve uma baixa aqui para 0,36, em comparação aqui com o anterior, na casa dos 40 centavos, mas basicamente aqui pagando em torno de 10% yield. Quando a gente olha aqui da semana passada, a gente teve um avanço de novo aqui. Então, quando a gente olha para o primeiro trimestre, para o começo aqui do segundo trimestre, a gente tem, de fato, o IFIX aqui bastante descorrelacionado aqui com os ativos de maior risco, né? Quando a gente olha para a Ibovespa. Então, a gente pega os últimos 12 meses, de fato, aqui a gente tem o IBOV aqui bastante lateralizado, né, enquanto o IFIX aqui, de fato, vem avançando. A gente explica isso bastante nas nossas carteiras recomendadas. Então, nos últimos 12 meses, a gente tem um IFIX aí que pega aqui 24%, enquanto o IBOV aqui está em 26%. Das maiores altas e baixas, a gente tem aqui DEVA 11 na ponta aqui da maior alta, HGFF 11, com a menor baixa aqui na casa dos 2,46%. E eu quero deixar aqui o VILG 11 aqui como um fundo que para a gente falar um pouquinho. VILG 11 é um fundo que em 2023 apanhou muito, porque ele tinha uma locação ali que foi que acabou saindo ali na Induc de Caxias, e de fato eles vêm fazendo esse esforço aqui, essa gestão ativa. Então, é um fundo que anunciou aqui um relatório gerencial, conseguiu fazer algumas locações estratégicas e, de fato, ali, acho que o mercado respondeu bastante. Dois fatos relevantes aqui, vou falar rapidinho. A gente teve o anúncio aqui de uma troca de locatários do RBVA, que é um fundo de renda varejo, né, que a gente fala, que era muito focado aqui em agência bancária. Então, ele conseguiu trocar um locatário, fez essa negociação estratégica e, de fato, que colocou um locatário aqui, que é o Super Nosso. Então, a gente entende que foi um movimento bastante interessante. Conseguiu aqui até pegar um evento extraordinário de 0,21 centavos na cota. E aí, ele vai conseguir realmente compor aí distribuição linearizada de R$1. Mais para baixo aqui, a gente tem também RBRX, que fez uma aquisição de um empreendimento que ele fala que é Special Seeds, né, IPCA mais 14,5, então mais um outro fundo aqui de multiestratégia dentro de fundo imobiliário entrando em ativo real. A gente tem os fundos do Credit Suisse aqui que estão passando por um processo aqui de assembleia, então basicamente aqui só dou um resumo geral, eles estão em processo aqui para passar os fundos para o Patria, que eles foram, acabou sendo vendido nesse processo inteiro. Existe um período aqui para em termos de votação, então, assim, até um convite para todo mundo que votem ali nas assembleias para realmente passar toda a parte de gestão, os fundos nesse sentido, e eles comentaram aqui que vai ter um ajuste em termos de cronograma aqui, mas via de regra aqui, a gente coloca aqui até o link do documento para vocês entrarem aqui e saber um pouquinho mais. A gente tem também um fundo aqui que acaba, que não é tão conhecido, que é o ZAV11, ele teve um problema aqui de recuperação judicial em cima de uma inquilina, que é a Medabil. Eu vou até puxar aqui o ativo que é do portfólio, basicamente representa aqui 20% da receita mensal. Então, fazendo um grande paralelo aqui, a gente comentou nas últimas semanas do dia, né, que tem ativo ali no LVBI, tem propriamente no fundo da XP Log. Nesse caso aqui já pode ser um pouco mais preocupante, né? Então, realmente é uma inquilina que representa bastante coisa aqui dentro do portfólio, mas em termos de dividendo aqui, o fundo não passou nenhum guidance futuro. A gente tem, para fechar aqui, fundo de shoppings da Red e o fundo da Canuma, que é o de multiestratégia. Eles concluíram aqui a aquisição do Shopping Jardim, então que já estava realmente para fazer a conclusão. Então, basicamente, aqui foi uma transação aí num cap de 9%. É um shopping aqui que fica dentro de São Paulo, que é operado pela Allos. Então, pelo HGPS, eles estimam aí um rendimento médio mensal de 1,75 por cota, que é, de fato, ali o guidance que eles vêm distribuindo. Pelo lado da Canuma, eles preveem ali um impacto positivo de 14 centavos na cota. E aí, para fechar aqui, Vino 11, que é um fundo de escritórios da Vinci, é um fundo que realmente ficou bastante lateralizado, assim, vamos dizer, apanhou bastante aí em 22, 23, por uma aquisição da Globo. Eles anunciaram a venda de na minha opinião, um dos melhores ativos aqui que tem no Leblon, que é 49% do BM336. Eu até puxo uma foto aqui, explicar um pouquinho dessa transação, que foi na ordem de R$46 mil o metro quadrado. Então, quando a gente fala dessa ordem assim, de grandeza, é praticamente comprar uma laje corporativa dentro da Faria Lima, né? Então, aqui é um fato relevante de quando eles compraram esse ativo, que fica no Leblon, fica literalmente aqui, fica a duas quadras aqui da praia. Então, de fato, é um ativo assim que é realmente é muito privilegiado, e quando a gente fala de qualidade, ele tem propriamente até aquele LEED Silver, né? Quando a gente fala de LEED Silver, é um edifício que tem um certificado internacional, que é um edifício bastante sustentável nesse sentido. Então, pelo lado, a gente entende que do comprador, que foi a Valora, a gente entende que foi um movimento bastante interessante nesse sentido de entrar no setor de tijolo. Então, das ofertas públicas, de fato, a gente tem o Vegri, que é, de fato, o comprador desse ativo, e a gente tem também RBRX, multiestratégia aqui da RBR, captando 100 milhões, e a gente tem o hedge fund da Kinea fazendo uma captação na ordem de R$1 bilhão. Denise?
Maravilha, super obrigada. Gente, quem ainda não deixou o joinha, a hora é agora, meus amigos. Igor, tem uma pergunta aqui do Felipe para você. Igor, uma curiosidade. Você fica feliz quando as companhias que você cobre caem porque fica mais barato para comprar? Ou como sell-side é melhor quando elas sobem?
Então, essa resposta ela tem duas partes, Denise. A primeira parte é o Igor pessoa física, né? E a segunda parte é o Igor profissional. O Igor profissional realmente fica triste. Porque se a gente tem uma recomendação de compra e a gente está vislumbrando um potencial de alta, né, um preço-alvo para os próximos 12 meses, obviamente que a gente quer que os nossos clientes ganhem dinheiro.
Mas não, mas de todo jeito ele falou que você cobre, não necessariamente as que você tem recomendação de compra.
Mas no final do dia acaba convergindo para a mesma coisa, né? Um dia como hoje, tudo caiu.
Fica aplicado, então, né?
Mas assim, eu como tenho uma filosofia de realmente comprar e segurar bastante as empresas, né, na média, seguro durante muito tempo, eu acabo aproveitando esses momentos para comprar ações. Eu vejo muita gente falando, né, IPCA já está, se a gente for pegar a Belonga, já tem alguns papéis já indicando IPCA mais 6, mas a gente tem que lembrar que nesse mesmo momento, no ano passado, assim, finalzinho de março, foi onde a Bolsa também atingiu o pior momento, e foi quando esses papéis também bateram num patamar próximo, né, IPCA mais 6, um yield de 6% ali no Tesouro. E desde então, assim, o desempenho de vários ativos dentro da Bolsa, principalmente olhando a classe de bons ativos, tem alguns ativos que são mais sensíveis a juros, eles andaram muito mais do que o que o investidor teria ganhado na marcação a mercado. Então, assim, nesses momentos é onde o cara tem que ser resiliente e investir em ações. Mas, obviamente, por isso que eu disse, né? São duas partes da resposta. Eu não gosto que as ações caiam, porque eu sei que todo mundo aqui, toda a nossa audiência, nossos clientes, ficam tristes. Alguns acabam aproveitando para comprar mais. Mas eu, na pessoa física, aí, também acabo fazendo um pouco disso, né? Acabo aproveitando para comprar as ações que eu já tenho em carteira e que naturalmente ficaram mais baratas, né?
Tá, joia. Gente, várias mensagens falando do bronzeado de Felipe Villegas. Ele voltou para a natação, ele era nadador, assim, excepcional quando era mais jovem. Ele ainda é jovem, né? Mas quando ele era mais jovem ainda, agora voltou para a natação e está todo atlético e bronzeado, nosso querido amigo Felipe Villegas. Vamos lá, Rafael Berrara, seu tchauzinho, por favor.
Tchauzinho, pessoal, acho que tem só duas coisas rápidas aqui. Eu convido aqui, vou fazer um merchan da carteira recomendada, explicando um pouquinho do porquê os fundos imobiliários estão um pouco descorrelacionados ali com renda variável, aqui, o que a gente fala de provavelmente dos ativos da Bolsa, né? E aí, o segundo ponto aqui, cara, eu peguei o comentário do Jeremy, que realmente fundo imobiliário é uma sopa de letrinhas aqui. Eu vou tentar identificar aqui para vocês um pouco aqui e direcionar um pouco do setor, enfim, acho que aquela dica de o fundo XPTO do banco tal, acho que é a forma mais fácil aí de vocês entenderem.
Ô, Jerome, você viu que chique o jeito que ele falou seu nome? Tá muito chique esse menino. A gente fica chamando ele aqui de Jerome, o menino já chamou de um jeito mais chique. Vamos lá, Igor Bastos, seu tchauzinho.
Bom, agradecer a audiência do pessoal aí, a paciência, porque eu tive problemas técnicos aqui. Foi um desafio, meu maior desafio do dia de hoje não foi nem ver as ações caindo, Denise, foi conseguir entrar nesse StreamYard aqui no fechamento de mercado. Mas brincadeiras à parte, agradecer o pessoal que esteve com a gente. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Felipe Rodrigues, você me permite, Denise, antes de eu dar o meu tchau aqui, perguntando se a descoberta de óleo no campo da margem equatorial pode ter feito preço em Petro hoje. Assim, é difícil falar que essa alta de hoje, qual é o principal componente que impacta, né? Na minha visão, acho que é um pouco de tudo, tá? Tem esse efeito da margem equatorial, só que a gente ainda não sabe o quanto tem de reserva, qual é a qualidade dessa reserva, mas dada a proximidade de outros poços, né, e você já tem exploração em regiões próximas, a confirmação acho que ela vem meio como um checkzinho, né, como uma chancela de que vai ser possível explorar nas águas ultra profundas, né, pela Petro. Então acho que isso é um ponto positivo. Aí você tem o petróleo subindo, você tem a questão dos dividendos extraordinários, acho que você soma tudo isso e aí Petro desempenha bem acima da média do mercado. Mas mais uma vez agradecer a todos, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, mesmo canal, ainda não sabemos se no estúdio ou aqui remotamente. Já sabemos, Denise?
Ah, não, amanhã a gente volta para o estúdio. Hoje então tivemos aqui uma overdose de convidados aqui do podcast do Diego. O último causou um certo alvoroço aqui.
Leite estava chorando, eu vi de emoção.
Cheio de fãs, veio aqui o Mano Brown, gente. Eu nem sei se ele ainda está aqui, mas ele estava aqui. Tinha uma galera aqui bem animada, bem entusiasmada. Mas amanhã não tem gravação do Diego, então a gente volta à nossa casa, no estúdio maravilhoso, que nos orgulha tanto da Genial. Tá, Igor? Boa. Super. Aí não teremos problemas técnicos, será tudo maravilhoso. Tá? O Sapeira está perguntando aqui, ó. A pergunta importante é quando o Igor vai cortar o cabelo. Igor, você tá lindo, não precisa cortar o cabelo, não.
Você
tá,
viu que o Rafa deu um tapa na peruca aí, né, Denise?
Lindo também.
Mas isso aí, ele passou no salão e passou no camarim para pegar a camisa do Souza e já deu.
Exato. Um tapa no cabelo do Rafa. Isso aí.
Cara, teve um dia que eu cheguei aqui uma segunda-feira, tava o Bruno Rosolini, o Roberto Mota e o Caio de Aquino com o cabelo cortado. Eu falei, teve a festa do barbeiro, né? Vocês três se juntaram, tomaram barato. Uma cerveja e cortaram o cabelo, os três. Falei, gente, coisa sincronizada. Que maravilha. Mas, gente, super obrigada. Ó, o programa do Felipe Villegas já está no ar. Vou falar mais uma vez aqui o tema que ele está abordando no programa dele de hoje. É pressão dos juros nos Estados Unidos à face estrangeira da B3. Então, fiquem ligados. Está aí Estratégia em Ação com Felipe Villegas já no ar. Amanhã, 8h45, Morning Call. Rafael Errara, Igor Bastos, obrigada. Caio de Aquino, obrigada também pelo heroísmo aí de correr e colocar todo mundo no ar. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau.
Você já conhece as LCIs? Sabe como funcionam e quando vale a pena investir? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra as vantagens da LCI e se ela vale a pena para você. Como você já sabe, é rapidinho e direto ao ponto. Eu te espero por lá.